Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, o PSTU na disputa pelo governo de Minas. Na sequência da série com os candidatos a governador, em que abordamos as plataformas de campanha e desafios que impactam o cotidiano da população mineira, está conosco o operário da mineração e sindicalista Rafael Duda, representante do PSTU no pleito. A entrevista terá 23 minutos contados a partir de agora. Bem-vindo, Rafael.
Obrigado, Marco. Obrigado à TV Assembleia pelo espaço, né? A gente tem muito pouco espaço, né, de TV, as principais grandes meios de comunicação. E agradecer muito aqui a vocês, a TV Assembleia, por esse papo, por essa entrevista.
No lançamento da sua pré-candidatura, Rafael, que ocorreu ainda em janeiro desse ano, você sinalizou que o projeto do partido para essa eleição em Minas seria construído junto com a classe trabalhadora, com a juventude e setores oprimidos. Quais seriam as principais diferenças de um governo do PSTU para as últimas gestões que administraram Minas Gerais?
Então, vamos lá, Marco. A gente parte primeiro, né, que o Estado de Minas Gerais ele vem de um grau de decadência econômica, social e política profunda. Profunda, e é nesse sentido que, na nossa opinião, se a gente não governar com a classe trabalhadora, com os setores mais oprimidos, nós não temos como sair desse processo, porque eles que sofrem esse grau de decadência econômica e social. Sobretudo por quê? Porque toda a riqueza que nós produzimos, ou quase toda a riqueza, digamos assim, do Estado, desde o agronegócio, mineração, ela vai para fora, né, vai para fora do país, nem é para fora do Estado, é para fora do país. E isso falta dinheiro, né, porque você tem isenções para bilionários, e falta dinheiro para a saúde, educação, falta dinheiro para o conjunto da nossa classe, o rebaixamento do salário profundo dos trabalhadores em geral. Né? Você tem um índice de desemprego e de pessoas que na população de Minas Gerais, de quase 60%, ou está desempregado ou está no subemprego, aplicativos. Então, por isso que nós falamos que essa é a diferença. Por que nós queremos governar? Porque a nossa proposta, a construção dela, é para esses setores.
Olhando para um outro recorte, em que o projeto do PSTU se diferencia dentro de outros do campo da esquerda, né, e por que que ele vem encontrando resistência nas urnas com resultados pouco expressivos nos últimos anos? Né? Você mesmo obteve apenas 398 votos como candidato a deputado federal em 2022 e menos de 200 na disputa pela Prefeitura de Congonhas.
Então, Marco, porque a gente não coloca as nossas esperanças ou coloca para a classe trabalhadora a esperança que vai mudar a partir de um salvador da pátria, a partir das urnas. É óbvio que a disputa das eleições ela é fundamental para o PSTU. Ela é fundamental porque nós vamos discutir o nosso programa. O que nós precisamos fazer aqui é uma revolução no país e no estado de Minas Gerais. Qual que é a diferença nossa dos outros setores de esquerda? É porque, de fato, nós estamos lutando contra o sistema. Ou seja, estamos, de fato, se enfrentando com o sistema que a gente fala que é o capitalismo, que é o que está gerando cada vez mais pobreza, esse grau de decadência dentro do nosso estado, do nosso país, o processo de desindustrialização profunda. Ou seja, a gente não rompe com aquela ideia de ser colônia, né? Ou seja, aquele processo colonial que era só de exportar, né, commodities, ou exportar o ciclo do ouro, o ciclo do café. A gente se mantém nisso agora nas terras raras, sobretudo aqui no estado de Minas Gerais, que está sendo disputado em nível internacional com o imperialismo. Nós achamos que nós não temos que fazer isso. Por isso que a gente diferencia, por exemplo, em vez do governo Lula criar a Terrabras, uma empresa estatal que gere toda a cadeia do processamento de terras raras, não, está sentando e negociando para quem que vai. Para quem vai fazer. E a outra direita, que é o pior, que é mais absurdo ainda, que é de entregar tudo isso diretamente para o imperialismo norte-americano.
Agora, Rafael, com uma disputa nacional, né, que você cita aí, tão polarizada nesse momento, reverberando também em Minas, essa fragmentação da esquerda não acaba favorecendo o avanço da direita e do conservadorismo?
Olha só, Marco, a esquerda institucional desse país nunca teve tanto junta como agora. Num projeto, nessa polarização, percebam, setores do PSOL, todos setores, digamos, que não são oposição ao governo Lula, ou seja, se mantém de uma certa forma, né, junto com o governo Lula. Então, eu acho que nunca vi uma junção, ou seja, ela tão unida quanto agora, né, por causa disso, porque tudo é fascismo. Né, ou seja, para derrotar o bolsonarismo, para derrotar a ultradireita, nós vamos apostar todas as fichas nas eleições. Né? Primeiro, nós não vamos derrotar a ultradireita se a gente não romper o grau de decadência. Que eu estava falando do processo de desindustrialização, sobretudo do estado de Minas Gerais, que reflete o país. Minas Gerais é muito parecido. Se a gente for pegar o aspecto de Minas, é muito parecido. Ela é o que melhor reflete o país. Né? Se a gente não combater esse processo e pegar essa riqueza, quando a gente defende que nós temos que estatizar e reestatizar as principais empresas do estado de Minas Gerais e, sobretudo, do país, para que essa riqueza, por exemplo, da mineração, que é gigante, nos últimos 5 anos, a mineração, por exemplo, gerou 315 bilhões de reais. Né? E sabe quanto que foi para os acionistas da Vale, por exemplo? Estou colocando aqui o exemplo da Vale. Mais de 60% disso, 175 bilhões, foi para fora desse país. Ou seja, esse dinheiro, em vez de ser reinvestido aqui em Minas Gerais, por exemplo, ou seja, em outros setores da economia, por exemplo, como tecnologia de ponta, não, ele vai para fora. Por quê? Porque aqui, né, os setores, o empresariado brasileiro, né, ele está tranquilo. Aqui eu vou pegar só os meus bilhões da mineração, vou pegar meus bilhões do agronegócio, vou pegar meus bilhões de outros setores da economia, isenções como o governo Zema deu para esses setores. Né? Tem a Lei Candir também, que é um absurdo completo. O Estado deixa de arrecadar 53 bilhões aproximadamente por ano. É o Sindifisco que está falando isso.
Agora, essa questão da Lei Candir já foi pacificada no Supremo, né? Num julgamento.
Sim, mas esse é o problema. Nós não estamos falando aqui que o nosso governo vai ser de pacificação com o Supremo. Por exemplo, o Supremo ou o STF, estão vendo aí o que é essa república, essa nova república que nós estamos vivendo, né? As crises. Você viu que o Vorcaro, né, o que está acontecendo agora, de todas as denúncias, um banco e as relações que tem em todas as suas camadas, esferas, desde o judiciário, desde o executivo, desde o legislativo, como que tinha trânsito em todos esses governos, tinha trânsito no governo Bolsonaro, no governo Temer, no governo Lula, agora as denúncias do STF. Então, nós, nosso governo, quando a gente fala que é contra o sistema, com os trabalhadores contra o sistema, é para isso, porque nós vamos, de fato, aqui lutar para derrubar a Lei Candir, mesmo que seja pacificado, mesmo que passe por cima, porque a gente apoia o nosso governo. Nós acreditamos que o governo tem que ser a partir dos conselhos populares, ou seja, organizado a partir de organizações da classe trabalhadora e das comunidades.
Vamos lá falar mais sobre esse plano de governo. Ele defende o controle operário da produção e das riquezas através desses conselhos que você cita, conselhos populares. Como esses organismos seriam formados e funcionariam na prática?
Na prática, olha só, já existe, ô Marco. A gente potencializaria isso. Mas quando a gente fala de conselho popular, pode ser desde associações de bairros, sindicatos, ou eleitos a partir de conselhos de setores de trabalhadores junto com as comunidades. Né? Ou seja, apoiado são esses organismos que a gente vai potencializar nos nossos governos. Em vez de ficar discutindo quem vai ser o secretário X e Y ou como que vai ser, não, vamos tirar isso a partir dos conselhos. Nós podemos chamar aqui os representantes das escolas, os representantes dos metalúrgicos, os representantes desses setores de trabalhadores e comunidades para escolher quem que vai fazer isso. E não só escolher como que nós vamos gerir, porque para derrubar tudo isso que nós estamos propondo no nosso programa, que é, ou seja, o fim das isenções, o processo de reindustrialização, reestatização das principais empresas da economia, se a gente não se apoiar, que a gente chama de conselhos populares ou fóruns deliberativos, que pode ser, por exemplo, elegendo um representante a cada 100 trabalhadores e depois faz um conselho estadual, ou seja, que já existe, organizações dos trabalhadores já existe isso, sindicatos, comunidades. Em São João del Rei, por exemplo, nós temos uma atuação sindical que a gente reúne todos os sindicatos da região, que chama União Sindical. Não, ou seja, essas experiências já existem, a gente tem que fomentar ela e decidir, porque hoje quem que decide no país? Quem decide no país é o Estado de Minas Gerais. Pega a Operação Rejeito. Aqui quem decide são os principais, digamos assim, os empresários, né? Ou seja, em Congonhas teve um decreto para a expansão da CCN. Quem decidiu foi num gabinete sentado com o governador, que ele foi lá, deu um decreto e tirou a terra da comunidade para expandir.
Essa mineração, né, é uma área que você conhece de perto por atuar profissionalmente na atividade. Sim. Diante desses problemas que você traz aqui na entrevista, né, de ela gerando riscos e preocupações também para a população mineira, como aperfeiçoar essa atividade?
Primeiro, antes de tudo, não tem como você aperfeiçoar se ficar na mão dos bilionários que tem hoje. São bancos internacionais em sua grande maioria. Nós estamos vivendo o processo aqui da terra raras. Tudo capital internacional, empresas australianas, Trump está tentando negociar. Se a gente não tirar as mãos do imperialismo, digamos assim, porque são bancos, por exemplo, a Vale também é tudo banco internacional. Tem fundos que são, digamos, de bancos, entre aspas, nacionais, mas são fundos são internacionais. Se a gente não pegar e gerir essa empresa, ou seja, se a gente não reestatizar, é impossível você ter uma mineração, digamos, com controle e socialmente com as comunidades. Isso eu acho que é o primeiro lugar, porque sem a reestatização desses setores não tem como. Por quê? Porque quem demanda isso é a lucratividade. Se o minério de ferro tiver um preço absurdo, você vai fazer a expansão. Aqui, por exemplo, o plano estadual de mineração, que foi tirado agora no governo Zema, no final do governo Zema, né, o plano estadual para até 2040 das terras raras, está prevendo aí 19 bilhões de dólares de investimento. Quem vai decidir para onde que foi isso? Não foi com as comunidades. Ou seja, por quê? Porque foi a partir dos bancos internacionais pressionados por seus governos. E aqui vai passar por cima de Pouso Alegre, vai passar por cima de Norte de Minas, vai passar por cima de tudo. Então, essa riqueza que não fica aqui, mais uma vez, 70% da produção mineral desse país e no estado de Minas Gerais vai para fora, em todos os setores. Todos, desde o minério de ferro, desde o nióbio, desde tudo, vai para fora. Não nióbio menos, porque ainda tem aquela tem empresa estatal, mas todos os setores da mineração vai tudo para fora, vai para acionistas internacionais, em sua grande maioria. Não fica nada para o Estado. Nada, absolutamente nada. A mesma coisa do agronegócio, que é tudo para exportação, para enriquecimento. Porque a burguesia, por exemplo, os patrões, o empresariado do agronegócio, não estão preocupados com o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais ou desenvolvimento do país. Eles estão preocupados porque eles não precisam de mercado consumidor, eles não precisam desenvolver outros setores da economia, não precisam desenvolver a universidade, não precisam desenvolver nada. Então, se a gente não reestatizar, não vai ter uma mineração que, digamos assim, consciente ou planificada, que a gente pode falar dessa forma. Planificada é, aqui vai precisar de fazer mineração? Quem vai definir? São as comunidades, junto com os trabalhadores. Como que vai ser? Porque hoje, como que é? Um trabalhador da mineração recebe menos que 2 salários mínimos para trabalhar, a maioria deles próximo a 1 salário mínimo, gera 1 milhão de reais... E desses 1 milhão de reais, 70% vai para os acionistas para fora do país. Então, percebam que, ou seja, nem os estados, nem os municípios, nada disso. Então, essa mineração, ela não serve. É o que, que ela gerou? Ela gerou o crime de Brumadinho, o crime de Mariana e vem gerando cada vez mais ataque ao meio ambiente. Então, acho que esse é o grande elemento, porque se a gente não controlar esse processo, na nossa opinião, ele só é controlado se a gente tiver o controle total. Quando eu falo controle total, é político e financeiro, e isso tem que estar a partir do Estado, sobre o controle dos trabalhadores e das comunidades.
Dentro dessa ideia de reestatização, o PSDU também propõe reverter todas as privatizações do governo Zema, seja de empresas ou de infraestrutura. Qual seria a segurança jurídica dessas operações, Rafael, e se elas não poderiam acabar gerando longas disputas judiciais que comprometessem a prestação de serviço?
Marco, quando a gente fala, por isso que do negócio do governo, como que é estruturado, a gente vê o judiciário brasileiro e aqui de Minas Gerais, ele é estruturado para defender uma classe social, ou seja, vai defender os bancos, vai defender, é muito simples, quer ver, faz uma mobilização de trabalhador, de comunidade, a primeira coisa que vai fazer é defender a propriedade privada, ou seja, Na nossa opinião, nós vamos reverter esse processo e vamos chamar a população para um processo de mobilização para reverter esse processo. Nós não achamos, por exemplo, a estruturação jurídica e o STF, por exemplo, alguns setores da esquerda, né, falam que tem os seus paladinos, os mártires, né, digamos assim. Nós não achamos isso. Nós achamos que aquilo lá não é um local da classe trabalhadora. Pelo contrário, né, está se demonstrando como que é. Agora tem várias denúncias agora. Por isso que a gente, quando a gente fala de reestatizar, é sobre esse tema. É chamar a classe trabalhadora para um processo que a gente sabe que vai ser difícil, porque os bilionários aqui que comandam Minas Gerais não vai querer, ou seja, vai ter todo um processo. Seus representantes, desde as assembleias, ou seja, os deputados, que, óbvio, os interesses dessa classe, né, do empresariado do país, ela tem os seus representantes como políticos também. E é óbvio que isso vai tentar, ou seja, de certa forma, fragilizar ou derrubar o nosso governo, né? Mas nós vamos reestruturar dessa forma. A gente não só vai se apoiar nesses conselhos populares para manter e para, de fato, tomar, né? Ou seja, porque, olha, quer ver como que é um bizarro? A gente fala o seguinte: não tem segurança jurídica para reestatizar a Vale. Quando a gente fez um processo de luta, eu sou da mineração, a gente fez um processo de luta pela reestatização da Vale antes dela ser privatizada e depois, porque foi um escândalo a venda da Vale. Ou seja, ela foi para um preço de banana, 3 bilhões, e no bimestre seguinte ela já estava, no trimestre seguinte ela já estava se pagando. Não teve investimento, não teve nada. Ela se pagou pelo processo produtivo, que no primeiro ano. Isso não é ilegal. Ou seja, isso não é um problema. Ou desapropriar e tomar a terra de quem está no caminho da expansão da mineração não é ilegal. Fizeram isso, tomaram terra, passaram por cima a CSN nesse último processo do decreto, e aí suspendeu, tomou e deu terra para a CSN, passando por cima de quilombola. Isso não é ilegal. Agora, é ilegal reestatizar. Então, eu estou te falando isso porque esse é o papo que nós estamos levando para a classe trabalhadora, porque nós temos que, de fato, transformar, porque é a única forma de a gente romper esse grau de decadência que a gente vive.
Dívida de Minas com a União está estimada em 180 bilhões de reais e tem novos parâmetros de renegociação por meio do PROPAG. Será um dos principais desafios para o futuro governador. Quais negociações você priorizaria dentro das possibilidades que o programa abre?
Do
PROPAG.
Do PROPAG. Olha só, Marco, o PROPAG começou a discutir agora. Bem, primeiro, nós não reconhecemos essa dívida. Primeiro, nós temos que fazer todo um processo de estudo, de fato, ou auditoria dessa dívida, porque essa dívida aqui sobre o Estado de Minas Gerais, em primeiro lugar, nós não reconhecemos. Então, nós vamos suspender o pagamento da dívida. Isso não é uma dívida dos mineiros, isso aqui é pura especulação, em certa medida, de setores financeiros, que tem a ver com isso, se reflete, é via União, mas é a partir da especulação para pagamento de dívida do federal, né? Então, pura especulação sobre esse tema, e a gente não reconhece esse tema de dívida, porque, olha só, primeiro, ela deu um salto, não estou falando agora, o salto só do governo Zema, né? Porque quase que dobrou, ele disse que é eficiente, mas eficiente que dobrou essa dívida. Então, para a gente, isso não é. Agora, tem outros elementos que eu acho que é importante, o problema da Lei Kandir. Né? O Estado deixa de receber 53 bilhões, isenções de 20 bilhões. Se a gente for pegar isso, é 70% de toda a receita do Estado. Então, perceba que aqui essa contradição que se coloca, se a gente atacar o conjunto que nós estamos defendendo atacar, se resolve o problema do problema fiscal de Minas Gerais?
Em suas agendas de campanha, o senhor defende reajustes salariais, planos de carreira e realização de concursos públicos de saúde e na educação. De onde sairiam os recursos orçamentários imediatos para bancar um aumento da folha de pagamento do funcionalismo e também aumentos percentuais de investimentos que estão previstos nessas áreas no seu plano?
Então, mais uma vez, o dinheiro para sair disso aí, primeiro, tem que acabar com as isenções fiscais dos seus amigos. Aqui não dá. Quer ver uma coisa? A Gerdau ganhou várias isenções fiscais, não só aqui, a partir do ICMS, tá? Daqui do estado de Minas Gerais, ganhou no país inteiro e está ameaçando a fechar em Divinópolis. Ou seja, aquele papo que as isenções fiscais é para emprego é conversa fiada. Conversa fiada em todos os setores. Porque os empresariados brasileiros pegam as isenções para aumentar a sua lucratividade. Ou então para investir em produtividade dentro da sua empresa a partir da exploração dos trabalhadores. Então não tem que ter isenção fiscal nenhuma para esses setores. Pelo contrário, tem que estatizar esses setores. Segundo, nossa opinião, e por isso que aqui, da onde que vem o dinheiro é fundamental. Se a gente não romper com esse grau de colonial, sobretudo na mineração, o agronegócio, o grau de decadência do estado de Minas Gerais vai piorar, porque não vai ter dinheiro. Hoje, o superávit que o governo está falando, o governo Simões está falando, ele tem a ver, sobretudo, pela desestatização, venda da Copasa, venda de lapidar todo o patrimônio, venda até de escolas, de 95 escolas aqui no estado de Minas Gerais, e o ICMS da gasolina, que ele está ganhando em cima do aumento do preço das gasolinas. Então, ou seja, essa combinação que colocou o estado de Minas Gerais, digamos, sobrelaftado nesses últimos 2-3 anos. Né? Mas a decadência dele vai se aprofundar, porque quando entrar outras coisas, então por isso que a gente está falando, se não romper com isso, não estatizar e pegar esse dinheiro que vem, perceba, olha, a mineração, eu dei um exemplo da mineração porque eu tenho mais conhecimento de número dela. Ela manda, só daqui de Minas Gerais para os acionistas, mais de 100 bilhões por ano. 100 bilhões por ano, se a gente pegar a CSN, Vale, as principais empresas. Isso aqui nós temos que estatizar e tirar esse processo.
Então, Rafael, a chapa presidência da República do PSTU tem na vice uma mineira histórica da legenda, a professora Vanessa Portugal, que já disputou aí várias eleições. Não estando no segundo turno, na eleição presidencial ou na eleição de Minas, o PSDU pretende assumir publicamente posições de apoio ou vai se manter aí em neutralidade? Respondendo essa pergunta, você pode encaminhar também para suas considerações finais. Nós estamos aí com 21 minutos e 50.
Tá, é 23, né?
Isso.
Então, vamos lá. Ó. Primeiro, muito orgulho para nós do PSTU, a Vanessa como vice-presidente do companheiro Hertz. Né? O companheiro Hertz que é da luta popular, quilombola, do hip-hop. E um eventual segundo turno, a gente vai discutir no partido. Não tem uma posição, porque a gente não tira a posição já pré... a partir da realidade concreta. Quando a gente faz o cenário de colocar o tema da desestatização, combater a reestatização, porque a gente está vendo uma realidade concreta. Né? Concreta e uma resposta concreta para essa realidade para enfrentar o grau de decadência. Por isso que a gente ainda não vai discutir. A partir do que for o segundo turno, a gente discute. E aqui, para finalizar, queria agradecer muito, né, o programa. A gente curte as nossas redes sociais, vejam os nossos materiais. Né? E no dia 4 de outubro, né, tem a nossa opção Minas com os Trabalhadores contra o sistema Duda 16 e as candidaturas do PSTU.
Muito obrigado por essa participação conosco aqui no Mundo Político. Eu conversei com o operário e sindicalista Rafael Duda, candidato do PSTU ao governo de Minas. Essa foi a quinta entrevista da série do programa com os nomes na disputa pelo comando do Executivo Estadual. E saiu nesta quarta-feira nova pesquisa Quest da corrida presidencial. No primeiro turno, Lula lidera com 37%. Flávio Bolsonaro tem 29%. Augusto Cury cresceu e foi a 10%. Caíram Renan Santos com 3% e Ronaldo Caiado e Romeu Zema com 1% cada, junto com Samara Martins. Os demais candidatos não pontuaram. No segundo turno, Lula bate Flávio por 42% a 41% em quadro de empate técnico. A Quest entrevistou 2.004 pessoas presencialmente entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro. E o Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. Apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.